Estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, bem-vindos a esta emissão da Voz da América nesta quinta-feira, 26 de maio. Foi o dia em que Israel e o Egito assinaram um tratado de paz aqui em Washington. Isso foi em 1979. É também o dia em que foi anunciada uma vacina contra a pólio. Isso foi em 1953. Hoje, aqui na capital americana, temos o sol a brilhar. Lá fora, neste momento, 12 graus centígrados. Ao microfone, na primeira meia hora desta emissão de 90 minutos, está convosco o João Santa Rita. A produção é do Mariano Bartolomeu. Como sempre, vamos começar com os títulos das notícias internacionais. Itália, Estados Unidos e Espanha são agora o centro da pandemia do coronavírus. Desemprego dispara nos Estados Unidos. Como sempre, a primeira meia hora da hora e meia de emissão é dedicada à Angola. Foi decretado o estado de emergência a partir da manhã e nós temos reações. E alfaiates estão a preencher o vazio das máscaras. Ouça os pormenores aqui na Voz da América. Mas para já, vamos às notícias internacionais. Itália, Estados Unidos e Espanha estão agora entre os centros da pandemia do coronavírus, de acordo com as últimas estatísticas. A China continua a ser o país com mais casos confirmados, 81.782, seguindo-se a Itália com 74.386, Estados Unidos com 69.210 e a Espanha com 56.188. A Itália é agora o país com mais mortes, 7.503, seguido-se a Espanha com 4.089. Em Espanha, só ontem, morreram 665 pessoas por causa do coronavírus. Os Estados Unidos têm um total de 69.210 casos confirmados e mais de 1.000 mortos. O Parlamento Espanhol aprovou, entretanto, um pedido do governo para prolongar o estado de emergência no país. Um número recorde de 3 milhões e 300 mil trabalhadores americanos pediram subsídio de desemprego na semana passada. Isto na sequência do encerramento de milhares de negócios ou da redução das suas atividades face à epidemia do coronavírus. A onda de pedidos de subsídios de desemprego sobrecarregaram agências em alguns estados, com trabalhadores a esperarem horas em frente aos escritórios e com dificuldades de acederem a esses departamentos através da internet. O anterior recorde de pedidos de subsídio de desemprego foi de 695 mil em 1982. Um pacote de ajuda financeira de 2 trilhões de dólares, aprovados pelo Congresso, inclui 250 mil milhões em pagamentos para desempregados. O presidente russo Vladimir Putin adiou um referendo sobre uma nova constituição que lhe permite continuar no poder para além deste seu mandato. O referendo deveria realizar-se em abril, mas foi adiado devido ao coronavírus. Na Rússia, já há mais de 800 casos confirmados e pela primeira vez as autoridades reconheceram ter havido 2 mortes causadas pelo vírus. O presidente declarou a próxima semana como sendo uma em que não se trabalha, apelou aos russos para não saírem de casa, anunciou reduções de impostos e alívio das dívidas dos cidadãos. O governo etíope anunciou que vai libertar mais de 4 mil pessoas numa tentativa de impedir o alastramento do coronavírus. O procurador-geral disse que presos condenados por crimes menores, com menos de um ano de prisão por cumprir, e mulheres com bebés, serão libertados. A Etiópia registrou até agora 12 casos de coronavírus. A África do Sul inicia à meia-noite de hoje um período de 21 dias de isolamento. O país já registou 709 casos do vírus. Trabalhadores do setor de saúde, polícias, trabalhadores da venda e distribuição de alimentos não estão abrangidos pelo recolher obrigatório. Os Estados Unidos anunciaram hoje uma recompensa de 15 milhões de dólares por informações que levem à prisão e condenação de vários cidadãos da Venezuela, incluindo o presidente Nicolás Maduro. Isto depois do Departamento de Justiça ter acusado Maduro e outros de narcoterrorismo. Um especialista da Organização das Nações Unidas em Direitos Humanos apelou hoje ao cessar-fogo na República Centro-Africana, país que considera estar à beira de uma catástrofe sanitária definitiva se não concentrar esforços no combate ao novo coronavírus. Yao Abetze, especialista independente da ONU, alertou que o país está a ser atingido pela pandemia do Covid-19 e a caminhar para uma catástrofe sanitária definitiva se não cessarem imediatamente as hostilidades.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir do Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
Entra amanhã em vigor em Angola o estado de emergência anunciado ontem num decreto presidencial. Entre outros aspectos, o decreto restringe as liberdades dos angolanos em várias áreas e dá às autoridades vastos poderes para tomarem medidas que considerem necessárias para se impedir a propagação do coronavírus. Por exemplo, o decreto suspende o direito à circulação em caso de necessidade e de viagens. O governo pode também requisitar a prestação de qualquer serviço e utilização de bens móveis e imóveis, de unidades de prestação de cuidados de saúde, de estabelecimentos comerciais e industriais, de empresas e outras unidades produtivas e de prestação de serviços. As autoridades podem também, a partir de amanhã, ordenar a abertura ou encerramento de atividades e regulamentação de preços, ao mesmo tempo que o decreto suspende o direito à greve e dá poderes às autoridades de restringirem o direito de reunião e de manifestação, bem como celebrações de cariz religioso. O Venâncio Rodrigues diz-nos que analistas consideram que o estado de emergência decretado pelo presidente é a única forma de se evitar a propagação do Covid-19, mas chamam a atenção para o impacto social e económico da medida sobre os cidadãos. Venâncio.
O jurista Salvador Freire disse que as comunidades pobres serão as mais afetadas pela medida.
Procura aqueles que não tiveram tempo suficiente para poderem abastecer as suas dispensas, aquelas pessoas que foram apanhadas de surpresa, mas tendo em conta a situação que considera-se como segurança nacional, a medida foi bem aplicada. Portanto, mas de certa forma há vários constrangimentos. Sabes que a maior parte da população angolana é pobre, é vulnerável, não tem condições nem de água, nem de eletricidade, nem possibilidade de fazer aquisição de meios para a sua subsistência. Naturalmente, isso vem afetar cada vez mais a vida destas pessoas.
Para o também jurista Carlos Veiga, tal como os demais países do mundo, Angola não tem outra forma de controlar a pandemia senão enveredar por medidas do género, com todas as implicações aí resultantes.
Venha, no fundo, a prevenir uma situação calamitosa que está a agraçar o mundo. E nós convenhamos que temos, relativamente aos países que são afetados, condições um pouco mais diminutas. E se temos condições um pouco mais diminutas, todas as medidas são poucas. Toda a prudência é pouca. Desde logo, o impacto vai ser na mitigação, na diminuição dos resultados nefastos que podem decorrer dessa pandemia, no caso de mais adiante virmos a perceber ou a saber que dentre as pessoas neste momento sob estado de incubadora alguém se possa avultar, portanto, com a infestação deste vírus, não é?
Venâncio Rodrigues, a partir de Luanda, para a Voz da América.
A pandemia do coronavírus está a provocar a disseminação de informações falsas e boatos. São reflexo dos receios das pessoas e também da falta de informação científica correta. Em Luanda, tem corrido boato sobre a transmissão do coronavírus de mães quando amamentam os seus bebés. A bastonária da Ordem dos Médicos de Angola diz não ter-se comprovado até agora a contaminação do Covid-19 através da amamentação.
Segundo a bastionária da Ordem dos Médicos de Angola, Elisa Gaspari, pelo facto da pandemia ser nova, muitas mulheres angolanas ainda não estão informadas se, através da amamentação, os filhos podem ficar infectados com Covid-19.
como se sabe, é tudo muito novo para nós, é tudo muito novo, muito recente, e é tudo para ontem, tudo para ontem. Então estamos a fazer o possível de, pronto, a rádio é uma via de comunicação rápida, então estamos a tentar passar a mensagem pela rádio, pela televisão. As pessoas estão a telefonar, estamos a passar por telefone, estamos a mandar mensagens também via WhatsApp para algumas amigas que estão a perguntar, para ver se elas também vão passando a outras mães para terem essa informação. Porque estão muito preocupadas, realmente.
A médica pediatra Elisa Gaspar diz não ter sido provado até o momento a contaminação de Covid-19 através do leite do peito.
A Organização Mundial de Saúde orienta a manutenção da amamentação por falta de elementos que comprovem que o leite materno possa disseminar o coronavírus até o momento que nós estamos a falar. Então, nós recomendamos às mães para lavarem as mãos pelo menos 20 segundinhos, né, antes de tocar o bebê ou antes de retirar o leite da mama. As mães devem usar a máscara facial durante as mamadas e evitar falar ou tossir durante a amamentação. E a máscara deve ser imediatamente trocada caso ela venha tossir ou espirrar na máscara. Tem que trocar imediatamente a máscara. Em caso de opção pela extração do leite, isto é, se ela quer ordenhar o leite, deve ser bem observada as orientações disponíveis nas cartilhas que o Ministério da Saúde está a passar. Ela deve lavar bem as mãos, deve considerar a possibilidade também de solicitar ajuda de alguém que esteja saudável para oferecer o leite ao seu bebê. Isto é, ela vai retirar o leite da mama com uma bomba extratora ou manual, põe num copo, numa chávena ou numa xícara mesmo e dá ao bebê. A outra pessoa pode ajudar a dar o...
Kokimukuta, Luanda.
Vamos agora para o Namib, onde o Armando Chicoca nos diz que o preço dos produtos básicos aumentaram mais uma vez. Há também uma falta de máscaras, cujo preço nas ruas aumentou 10 vezes ou mais, tornando difícil aos namibenses protegerem-se do coronavírus. Mas os namibenses, esses, têm uma resposta criativa para isto. Armando.
A procura de máscaras para a proteção da contaminação do coronavírus é maior e as farmácias, unidades hospitalares, demonstram estar longe para corresponder à demanda. Pela rua e da cidade do Namib, os zungueiros tomaram conta deste negócio. Os namibenses dizem que uma máscara que era vendida nos últimos dias a 150 kwanzas, agora está a ser vendida, neste momento, ao preço de 1.500 kwanzas, e lamentam que muitas famílias poderão não ter capacidade financeira para se proteger deste mal.
É verdade, o preço subiu mesmo. Antigamente ofereciam as máscaras, mas agora já não tem. A cidade está sem máscara, temos que viajar para comprar em outro sítio.
Epa, isso é como tudo, as pessoas estão a aproveitar disso para poder se fazer. Por quê? Porque uma vez que a OMS recomenda, né? Tem que ter álcool gel, sabão, essa coisa de lavar as mãos, desinfetar, máscara, luva. Seriam produtos que tinham que ser no mercado preço baixo, não como está acontecendo em Angola. Um álcool que nós comprávamos 300 kwanza, 300, 400, por aí. Agora está a comprar 1.000, 1.500, 1.100. Há pessoas que não conseguem comprar isso. E isso é complicado.
Os angolanos descobriram que recorrer a uma modista ou a um alfaiate para cozer uma máscara rudimentar ao preço de 300 kwanzas, pode ser a única alternativa, numa altura em que a província ainda não registrou nenhum caso positivo de coronavírus. O grande receio dos namibenses consiste agora no aumento do preço dos bens de cesta básica nos mercados paralelos e oficiais. O professor Justo Samuel disse à Voz da América:
é de lamentar, é bem triste. Se vamos entrar de quarentena, a alimentação é importante e se os preços sobem, os salários ainda estão a sair, alguns caem, outro ministério não cai, então é bem complicado. O governo devia ver essa situação, meter a polícia fiscal no terreno para controlar o valor dos alimentos, para que possamos ter essa quarentena em segurança.
Procuramos ouvir responsáveis do INADEC e da Polícia Nacional sem sucesso. Namib, Voz da América, Armando Chicoca.
Obrigado, Armando Chicoca. Os alfaiates estão também a fazer um bom negócio, a fabricar máscaras no município do Kassonga, no Kwanza Sul, onde está o Fernando Caetano, que nos dá também outros pormenores sobre as medidas de precaução na sua província. Fernando.
Quem está a esfregar as mãos de contente são os alfaiates do município de Kassonga, que na falta de máscaras apropriadas são solicitados diariamente a confeccionar máscaras tradicionais. A procura de máscaras é tanta que por dia os alfaiates se desdobram em costurar mais de 200 máscaras que custam cada uma delas. E a população louva a iniciativa dos alfaiates da região e concordam com os preços praticados.
Nossa, não tem. mesmo que tinha também é muito caro. Então estamos comprando essa normalmente no nosso nível.
E o coordenador da Comissão Técnica para a Resposta à Covid-19 no Consul, Job Capapinha, orienta os membros do órgão a atuarem contra a desinformação, bem como a especulação de preços verificados na aquisição de objetos de prevenção.
Há atitudes que podem complicar o processo. Máscaras começam a ser vendidas caras, fora do preço normal, e outros elementos que são básicos para mantermos a população com os elementos de prevenção fundamentais.
E sobre os cultos religiosos?
Aquilo que está superiormente orientado na perspectiva de salvar vidas é o que tem que ser adaptado por todos. Há muita maneira de fazer missa, por enquanto. Temos Bíblia, temos o sistema de telemóvel, temos videoconferências.
E os líderes religiosos mostram-se dispostos a colaborar.
Vamos comunicando a todos os municípios onde estamos representados para poder passar esta mensagem e também ter esta precaução.
Todo cidadão deve obedecer aos órgãos do Estado.
O encerrar os templos é para prevenir, mas que com certeza o povo não se ajunte num determinado lugar.
Do seu lado, Dom Luzis Laquiala, bispo da Diocese do Sumba, apela maior vigilância para se evitar contágio.
É comportamento digno de cristãos, de homens, mulheres que receberam batismo. Sejamos vigilantes. Não necessitamos...
Voz da América, Fernando Caetano, no Sumba.
A companhia petrolífera Chevron suspendeu a exploração de todas as plataformas em águas profundas no mar de Cabinda por tempo indeterminado. A crise económica provocada pelo coronavírus tem feito diminuir a procura de petróleo através do mundo e neste momento, no que diz respeito à Chevron em Cabinda, apenas duas plataformas estão em funcionamento para fornecimento de gás natural para Malembo e para Ossoio. As restantes foram suspensas devido à falta de escoamento do petróleo, uma vez que todos os reservatórios estão cheios. Os funcionários da Petrolífera Norte-Americana, uma subsidiária da Cabinda Gulf Oil Company, estão em casa por um período de 40 dias a aguardar a evolução da situação. Esta manhã, o petróleo Brent estava a ser comercializado aqui nos Estados Unidos a 29 dólares e 23 cêntimos o barril. A companhia de investimentos Goldman Sachs avisou que poderá haver mais uma queda do preço do petróleo para baixo dos 20 dólares o barril. O jornal britânico Guardian disse que os locais de armazenamento de petróleo através do mundo estão quase cheios, estão cheios em 75%. O Canadá, por exemplo, está há poucos dias de não ter mais local de armazenamento da sua produção petrolífera, o que vai levar a uma redução substancial da sua produção. Esta é a Voz da América. Estamos a transmitir em onda curta e onda média, também em FM, com várias rádios na Guiné-Bissau. Mais tarde vamos ter outras duas emissoras na Guiné-Bissau, em sintonia connosco, e vamos ter também a Rádio Morabeza em Cabo Verde. Não se esqueça, à sexta-feira temos o programa Angola Fala Só. Amanhã vamos ter o psicólogo e escritor Fernando Cauendimba. Ele vai falar do coronavírus e os aspectos psicológicos de uma pandemia que abala o mundo. Portanto, isso amanhã, o Angola Fala Só, com o psicólogo e escritor Fernando Cauendimba. Mas não pode haver telefonemas devido às restrições impostas pelo coronavírus. Mas podem mandar perguntas pelo e-mail.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala Só. Fala Só é todas as sextas-feiras das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Fala Isaías Chamacuba, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala Só.
Agora para Benguela, para falar de quarentena a pessoas vindas de zonas afetadas pelo coronavírus. São postas de quarentena. Mas de Benguela chega-nos a notícia que há problemas com isso. João Marcos.
Vinda de Portugal no passado dia 14 de março, uma semana antes dos chamados aviões da confusão, em Luanda, a senhora diz que chegou ao centro após ter cumprido todas as orientações médicas, mas nem isso evitou excessos da polícia.
Rodando a cidade toda, onde hoje estavam estigmatizados, rotulados como os doentes do coronavírus. E quando chegamos, estava tudo apagado. não havia sinal de vida dentro do rio. Passado um bocado, começaram a dizer que nós tínhamos que entrar para o hotel, e o nosso espanto: ah, os senhores não trouxeram roupa de cama, não tem roupa de cama. Os senhores não trouxeram comer, não tem comida, os senhores vão trazer as comidas das nossas casas. Primeira preocupação, a nossa casa foi toda transportada para aqui, meu marido e minhas filhas, viemos todos para cá. Quem é que nos vai dar alimentação?
A fonte da Voz da América, que prefere não ser identificada, diz que o vai e vem da energia e água, o convívio com bichos e problemas de saneamento no hotel são males tão ou mais preocupantes do que a assistência médica. O ponto essencial da quarentena.
Só na quarta-feira é que apareceu cá um médico, dizem que é médico e mais alguns enfermeiros, com um termômetro e ia chamando pessoa por pessoa. O pior escândalo nisso é que o senhor dava a temperatura e o termômetro dava a temperatura completamente errada. Nós dissemos ao senhor: tire a sua temperatura. O médico tirou a temperatura dele, estava a 31 graus, temperatura de um ser humano. Olha, o médico não cabia em si de vergonha, que ele veio para tratar de nós e veio com um aparelho completamente desorientado.
A Comissão Provincial que trata do combate ao Covid-19, coordenada pelo Governador Provincial Rui Falcão, forçado a abandonar uma reunião para saber a situação no centro, ainda não reagiu a queixas como estas, patentes também nas redes sociais. Em protesto ao lado do marido e filhos, todos em quarentena há 4 dias, a cidadã terminou a sua intervenção estabelecendo um quadro comparativo, tendo como paradigma a realidade em outras paragens. Também no quadro das comparações, o jurista Valdemar Tadeu, constitucionalista, diz não ver razões para um estado de emergência, embora aplauda as medidas de prevenção e pede o mínimo de dignidade para as pessoas isoladas.
Será que, para além desses 3 casos, existirão outros que eventualmente vão se juntar a estes e então exige, no fundo, outras medidas mais apertadas? Porque se for apenas os casos que foram publicitados, parece-me que há um estado de emergência ainda. Ainda não era necessário ser decretado.
De Benguela, João Marcos, para a Voz da América.
Vamos agora falar do desporto. Não há, devido ao coronavírus, mas há o impacto do vírus em toda a indústria desportiva, principalmente no futebol europeu, onde estão as grandes estrelas do futebol mundial e que movimenta centenas de milhões de dólares. Não há jogos, não há receitas e agora os clubes estão a fazer face a isso e um dos remédios de que já aqui falámos é o de reduzir ou suspender salários dos jogadores. No Barcelona, uma das grandes equipas do mundo, havia notícias de que os jogadores estavam dispostos a reduzir o salário, o que é verdade. Mas agora há um problema. Quanto é essa redução e por quanto tempo? A direção do Barcelona propôs uma redução de 70% dos salários enquanto durar o período de isolamento. Isso a aplicar-se não só aos jogadores da equipa principal, mas a todas as equipas profissionais do Barcelona em todas as modalidades. Os jogadores rejeitam isso, propondo um corte de 30% por toda a temporada. Isto, portanto, a aplicar-se a todas as equipas desportivas profissionais do Barcelona. O problema jaz em que os salários dos jogadores da equipa principal de futebol são cerca de metade do orçamento do clube. Esses jogadores ganham, no total, entre si, cerca de 500 milhões de euros. E a época, claro está, oficialmente, está quase a terminar. Portanto, 30% por toda a temporada é uma redução, vá lá, muito pequena. Diretores do Barcelona propõem 70% enquanto durar o isolamento. A salientar que o Barcelona é uma das poucas das grandes equipas europeias que continua a ser propriedade dos sócios e isso poderá ter grandes repercussões nas suas futuras finanças. Outra dessas equipas é o Real Madrid. Grandes equipas através da Europa, como Manchester City, Manchester United, Chelsea, Paris Saint-Germain e outras, são as propriedades de milionários ou de empresas particulares e, portanto, têm mais capacidade de manobra. Uma boa notícia é que a Federação Espanhola de Futebol anunciou um pacote de ajuda de 500 milhões de euros para os clubes da primeira e segunda divisão que estiverem em dificuldades. 500 milhões dá para pagar os salários dos jogadores do Barcelona. Analistas dizem que os grandes clubes poderão também recorrer à banca para empréstimos em casos de dificuldades, mas a questão que surge é o que acontece aos clubes mais pequenos. E aí o problema estende-se também aos salários dos jogadores. Alberto Paleari, guarda-redes do Cittadella, da segunda divisão italiana, disse que os jogadores, como eles, podem ficar sem salário um mês, desde que depois recebam a dobrar. Mas, disse ele, dividir o salário por vários meses, isso não dá, porque temos que pagar renda, disse ele. Não somos todos como o Ronaldo, acrescentou. Esse, de certeza, que não tem quaisquer problemas com redução de salário. Em Inglaterra, hoje está previsto um encontro entre representantes do Sindicato dos Jogadores e a Liga de Futebol, que controla a Primeira Liga, para discutir as questões financeiras dos coronavírus. Com o final oficial da época europeia a aproximar-se do fim, há agora que começar a pensar sem soluções. Acabar estes campeonatos? Cancelá-los para pela nova época? Uma coisa é certa, tudo só poderá recomeçar quando o coronavírus estiver fora de jogo. Medidas de prevenção contra o coronavírus alastram-se, claro está, a outros países africanos e também aos países de língua oficial portuguesa. Na Guiné-Bissau, a capital, tem a partir de hoje novas medidas de confinamento social que se estendem a partir de amanhã às demais regiões do país. Uma nota assinada por Boche Kandé, ministro do Interior, determinou que entre as 7 e as 10 horas da manhã será permitida a circulação apenas para compra e vendas de produtos essenciais, enquanto estará proibida a circulação do transporte público. Os carros particulares podem circular desde que não tenham mais do que 3 pessoas. Sem restrições, continuam jornalistas, elementos das forças de defesa e segurança, profissionais da saúde, operadores das bombas de combustíveis e trabalhadores das farmácias, bancos, comércio e finanças. Os funcionários judiciais, com autorização do Ministério do Interior, também podem desempenhar as suas funções. A Guiné-Bissau registou até agora 2 casos do coronavírus, ambos importados, e o autoproclamado presidente Umaro Sissoko Embalo fechou as fronteiras e as escolas. E agora, a terminar, vamos ficar com um pouco de música.
Everyone is trying to get to the bar. Name of the bar. The bar is called heaven. The band in heaven, they play my favorite song. Play it one more time. Exactly the same.
Quinta-feira, 26 de março de 2020, a partir de Washington, D.C., esta é a Voz da América na sua emissão em português para a África. Nos próximos 30 minutos, Amêncio Miguel ao microfone. O número global de mortos pelo novo coronavírus ultrapassa os 21 mil e os infectados são mais de 472 mil. Estes são dados da Universidade Johns Hopkins nesta quinta-feira e aqui nos Estados Unidos o número de mortos chega a 1.050. Líderes das maiores economias do mundo reúnem virtualmente para coordenar uma resposta ao crescimento da incidência do coronavírus pelo mundo. As notícias aqui na Voz da América com o João Santarita.
Itália, Estados Unidos e Espanha estão agora entre os centros da pandemia do coronavírus, de acordo com as últimas estatísticas. A China continua a ser o país com mais casos confirmados, 81.782, seguindo-se a Itália com 74.386, Estados Unidos com 69.210 e a Espanha com 56.188. A Itália é agora o país com mais mortes, 7.503, seguido-se a Espanha com 4.089. Em Espanha, só ontem, morreram 665 pessoas por causa do coronavírus. Os Estados Unidos têm um total de 69.210 casos confirmados e mais de 1.000 mortos. O Parlamento Espanhol aprovou, entretanto, um pedido do governo para prolongar o estado de emergência no país. Um número recorde de 3 milhões e 300 mil trabalhadores americanos pediram subsídio de desemprego na semana passada, isto na sequência do encerramento de milhares de negócios ou da redução das suas atividades face à epidemia do coronavírus. A onda de pedidos de subsídios de desemprego sobrecarregaram agências em alguns estados, com trabalhadores a esperarem horas em frente aos escritórios e com dificuldades de acederem a esses departamentos através da internet. O anterior recorde de pedidos de subsídio de desemprego foi de 695 mil em 1982. Um pacote de ajuda financeira de 2 trilhões de dólares, aprovados pelo Congresso, inclui 250 mil milhões em pagamentos para desempregados. O presidente russo Vladimir Putin adiou um referendo sobre uma nova Constituição que lhe permite continuar no poder para além deste seu mandato. O referendo deveria realizar-se em abril, mas foi adiado devido ao coronavírus. Na Rússia, já há mais de 800 casos confirmados e pela primeira vez as autoridades reconheceram ter havido duas mortes causadas pelo vírus. O presidente declarou a próxima semana como sendo uma em que não se trabalha, apelou aos russos para não saírem de casa, anunciou reduções de impostos e alívio das dívidas dos cidadãos. O governo etíope anunciou que vai libertar mais de 4 mil pessoas numa tentativa de impedir o alastramento do coronavírus. O procurador-geral disse que presos condenados por crimes menores, com menos de um ano de prisão por cumprir e mulheres com bebés, serão libertados. A Etiópia registrou até agora 12 casos de coronavírus. A África do Sul inicia à meia-noite de hoje um período de 21 dias de isolamento. O país já registrou 709 casos do vírus. Trabalhadores do setor de saúde, polícias, trabalhadores da venda e distribuição de alimentos não estão abrangidos pelo recolher obrigatório. Os Estados Unidos anunciaram hoje uma recompensa de 15 milhões de dólares por informações que levem à prisão e condenação de vários cidadãos da Venezuela, incluindo o presidente Nicolás Maduro. Isto depois do Departamento de Justiça ter acusado Maduro e outros de narcoterrorismo. Um especialista da Organização das Nações Unidas em Direitos Humanos apelou hoje ao cessar-fogo na República Centro-Africana, país que considera estar à beira de uma catástrofe sanitária definitiva se não concentrar esforços no combate ao novo coronavírus. Yao Abetze, especialista independente da ONU, alertou que o país está a ser atingido pela pandemia do Covid-19 e a caminhar para uma catástrofe sanitária definitiva se não cessarem imediatamente as hostilidades.
A companhia americana ExxonMobil poderá adiar a aprovação do seu projeto de gás natural na bacia do Rovuma, Cabo Delgado, em Moçambique, isto devido ao impacto do novo coronavírus e a situação de mercados internacionais, escreve a publicação South Africa. O projeto de gás liquefeito prevê explorar mais de 85 trilhões de pés cúbicos de gás e deveria ter aprovação final de investimento na primeira metade deste ano. O adiamento, apurou a agência Reuters, pode mesmo implicar que tal decisão tenha lugar no segundo semestre deste ano. Uma das fontes da agência de notícias Reuters disse que o investimento é estimado em 30 bilhões de dólares americanos. Esta notícia é divulgada numa altura em que a região de Cabo Delgado é alvo de ataques de insurgentes, tendo os recentes sido a ocupação temporária de Mocima da Praia e ataque a Kisanga, isto esta semana. Reporta-se agora também que o grupo localmente chamado Al-Shabaab diz pretender impor a lei islâmica em Moçambique. Continuamos com breves notícias de Moçambique. O Tribunal Judicial da cidade de Maputo condenou hoje o antigo diretor do Instituto Nacional de Segurança Social, Batista Massayeye, a 8 anos de prisão e ao pagamento de 84 milhões de meticais de multa pelo prejuízo ao Estado no âmbito do negócio entre aquela instituição de segurança social e a empresa de aviação Sierra Aviation. O jornal O País de Maputo escreve que o juiz da 6ª Seção Criminal do Tribunal de Maputo, Rui Dawan, considerou inocente o antigo presidente do Conselho de Administração do Instituto Nacional de Segurança Social, Francisco Mazóio, e o antigo diretor da Sierra Aviation, Miguel Ângelo, isto por insuficiência de provas de terem cometido o crime de peculato. Voz da América, notícias a partir de Washington, D.C. E agora passamos à atualização da situação do novo coronavírus pelo mundo. Em Cabo Verde, o governo deste país decidiu encerrar a partir de amanhã todos os serviços e empresas públicas e pediu que recorram ao teletrabalho e ao trabalho, portanto, a partir de casa, mas garante que em nenhuma circunstância ficarão os trabalhadores prejudicados no seu vínculo laboral e também no seu salário. Notícias de Moçambique, onde o Alfredo Júnior reporta que a Associação para a Reinserção de Jovens Reclusos lança alerta para o perigo da contaminação em massa pelo novo coronavírus entre os 20 mil reclusos que o país tem em situação de superlotação nas cadeias moçambicanas, obviamente. Será auditou o presidente da Associação para a Reinserção do Jovem Recluso.
Já vivemos com situação não menos boa em termos de assistência médica medicamentosa nas penitenciárias, pelo estado do nosso país, pelas condições do nosso país, e com uma provável inclusão do surto deste vírus, nós receamos uma catástrofe humanitária.
Para o advogado Arlino Guilamba, o direito à saúde exigido pelos reclusos é legítimo, sendo que só com a aplicação de medidas alternativas à prisão é que se pode minimizar o risco.
É preciso ver, antes de mais, se efetivamente as penas alternativas à prisão podem ser aplicáveis ao caso concreto. Neste momento, eu acho que é extremamente importante que se adote medidas alternativas, sobretudo para aquelas penas que efetivamente concorrem para aquilo que chamamos de para a superlotação das cadeias. E também para aqueles que estão em prisão preventiva com prazos largamente ultrapassados.
Desde o surgimento de casos de coronavírus no país, as autoridades prisionais adotaram medidas que passam pela proibição de visitas, bem como de refeições vindas do exterior das cadeias, mas a preocupação vai para os funcionários prisionais que têm contacto com o exterior das cadeias, que podem ser um veículo transmissor do vírus.
Este é um dos uma das medidas que vai responder ao direito dos reclusos à saúde. A saúde e o direito a estarem em ambiente saudável e de proteção ao coronavírus. Agora, é preciso ter em conta que esses reclusos, estas medidas, ao serem tomadas, são tomadas dentro daquilo que é a lei. Mas são medidas que provavelmente sejam muito curtas.
Há sempre a entrada de novos inquilinos para estas casas. Há também entrada diária dos agentes correcionais e outro tipo de funcionários que, pela natureza das atividades, têm um contacto com a população reclusária. Entendemos que, desta forma, estão criadas as melhores e piores condições mesmo para a contaminação e propagação do vírus.
De Maputo, Alfredo Júnior, para a Voz da América.
Obrigado, Alfredo. De Maputo, vamos agora a Nampula, também em Moçambique, onde, apesar de anunciadas medidas de prevenção ao novo coronavírus pelo governo moçambicano, os bairros da cidade de Nampula, que é a capital da província mais populosa de Moçambique, com mais de 5 milhões de habitantes, permanecem com os seus hábitos e rotina, o que constitui, tal como reporta Dina Soalerre, um perigo para a propagação do Covid-19.
Nos bairros de Carupé e Moatala, por exemplo, a Voz da América constatou crianças andando e brincando fora de casa, sem o controle de seus familiares. Os residentes têm consciência dos impactos da doença e sua forma de alastramento, mas ainda assim permanecem com hábitos que estão a ser desencorajados pelas autoridades governamentais. Para várias crianças nos bairros da cidade de Nampula, ficar em casa para se proteger do coronavírus é uma ideia ainda longe de ser assumida e os pais assim assistem e dizem ter dificuldades de controlá-las. Os residentes entrevistados pela Voz da América dizem que as dificuldades de reter as crianças em casa têm a ver com a falta de meios que os possam entreter e substituir os dias de aula. Mas ainda assim, dizem sentir medo da doença porque já ouviram os relatos de vários mortos no mundo e infectados no país.
A doença é séria. Vimos pela televisão, o presidente falou dos perigos. Sabemos que para prevenir devemos lavar as mãos, tapar a boca e controlar as crianças, mas é difícil controlá-la. É difícil controlar as crianças. Podemos até lavar as suas mãos, mas depois elas querem brincar no lixeiro com as latas. Ouvimos que ninguém deve viajar nesse tempo ou sair de casa para evitar contaminação.
Enquanto isso, várias instituições públicas e privadas da província de Nampula avançam com as medidas de prevenção da doença. A título de exemplo, a Penitenciária Regional Norte, com cerca de 2 mil reclusos, interditou o contacto direto entre a população reclusa e seus familiares. Álvaro Arnança é diretor do estabelecimento.
Educação cívica aos reclusos, quer também aos funcionários. Estamos a contar com aproximadamente acima de 2 mil reclusos nesta penitenciária. É um número enorme que carece de cuidados intensivos, palestras, informação de como deve ser feito. E, de princípio, avançamos com colocação de baldes para lavagem de água, lavagem das mãos, detergentes estão lá e tem uma equipe que é da saúde que controla. Também ela, diariamente estamos nos pavilhões a darmos palestras, informarmos, para que não tenhamos problemas.
Os nossos reclusos carecem de informação sobre esta doença e o que estamos a fazer é sensibilizá-los e reforçar as medidas de segurança. De Sarnança, de Nampula para a Voz da América, Dina Sualenhen.
Obrigado, Adina, de Nampula, norte de Moçambique, a chamada capital do norte de Moçambique. Vamos agora a São Tomé e Príncipe, onde o governo central rejeitou a proposta das autoridades regionais do Príncipe para isolar esta ilha do resto do país devido ao novo coronavírus. Reporta Oscar Medeiros.
Para já, o governo central considera não haver necessidade para isolar a Ilha do Príncipe do resto do país, tendo em conta que o arquipélago continua sem registro de qualquer caso de coronavírus e recusou a proposta das autoridades regionais. As cerca de 130 pessoas vindas do estrangeiro na última semana estão em quarentena, sob vigilância médica, em vários centros preparados para o efeito e não apresentam sintomas, garantiu o ministro da Saúde, Edgar Neves.
Não há sinais, não há quadro clínico que nos possam pensar que existe, que seja o coronavírus. Há muitas situações de foro clínico pelo país fora, mas que decorrem de quadros clínicos, quadros que não nos levam a redobrar preocupações em relação a cada caso que é visto.
Ainda assim, as autoridades sanitárias decidiram iniciar a colheita de amostras para despiste da doença no estrangeiro. Edgar Neves anunciou que o país irá receber, a partir desta quarta-feira, ajudas da OMS, Organização Mundial da Saúde, e da Fundação Alibaba, através da União Africana, para fazer face à pandemia do Covid-19.
Iremos continuar a receber nos próximos dias apoios de muito material, quer por parte da Organização Mundial da Saúde, como a nível da União Africana. Eventualmente, até profissionais especialistas que poderão chegar ao país para nos ajudar no treinamento do nosso pessoal.
Os portugueses e outros cidadãos estrangeiros retidos no país serão repatriados esta quinta-feira num voo da TAP Portugal, de cariz humanitário, autorizado para o efeito, anunciou o porta-voz do governo, o secretário de Estado da Comunicação Social, Adelino Lucas. São Tomé e Príncipe está entre os poucos países do planeta, até agora, sem registro de casos de coronavírus, segundo as autoridades do país. Oscar Medeiros, para a Voz da América.
Na Guiné-Bissau, esta emissão está disponível entre outras estações na rádio PGT. E agora falemos exatamente de Bissau, a capital deste país, que tem a partir desta quinta-feira novas medidas de confinamento social que se estendem a partir de manhã às restantes regiões do país. Uma nota assinada por Boche Kandé, ministro do interior do governo liderado por Nuno Nabian, determinou que entre as 7 e 10 horas da manhã será permitida a circulação apenas para compras e venda de produtos essenciais, enquanto estará proibida a circulação do transporte público. Os carros particulares podem circular desde que não tenham mais de 3 pessoas. Mais detalhes sobre a situação de resposta na Guiné-Bissau, aqui com Ansumane Sol.
Os mercados, escolas, igrejas e mesquitas continuam encerrados e as linhas fronteiriças para com os países vizinhos ainda continuam vulneráveis, apesar do governo ter anunciado na semana passada o seu encerramento. Facto está a suscitar preocupações aos guineenses. Perante o desafio do combate, um jovem ativista guineense decidiu por conta própria andar pelas ruas com alto-falante, sensibilizando os moradores sobre o perigo da doença. Mustafa Njai é ativista movido na sensibilização sobre o coronavírus.
A prevenção do coronavírus, mas também é na prevenção de outros tipos de doenças. Ora, o homem não nos vai e vem, não controle. Não põe ele para a mão e água que tem enchido.
Nunca me faltam iniciativas de poder ajudar a comunidade de Bairro Clara e não só. Como todos nós devemos saber que o coronavírus é uma doença que preocupa o mundo. E Guiné-Bissau é um estado que precisa de tudo para poder prevenir essa maldita doença. Vi que o Estado ainda não tem possibilidade de fazer passar a informação nas ruas da capital Bissau. E sinto-me a obrigação de poder ajudar a minha comunidade a andar nas ruas para poder sensibilizar as pessoas sobre o risco que o coronavírus tem para a vida humana.
Uma iniciativa suportada por meios próprios.
É tudo o que eu estou a fazer vem dos próprios meios que eu tenho.
A comunidade local reage com satisfação à iniciativa.
Eu gostaria muito que isso aconteça. Fez um trabalho muito bom. Eu louvaria muito bem.
Iniciativa louvável, porque sempre, nota, a comunidade precisa de sensibilizado. O termo de coronavírus que espalhar no mundo.
Depois da confirmação de 2 primeiros casos de Covid-19 na Guiné-Bissau, autoridades guineenses restringiram a circulação de pessoas através de interdição de circulação de transportes interurbanos. De Bissau para a Voz da América, Ansumane Sow.
Numa videoconferência sem precedente, os ministros dos negócios estrangeiros do G7, o grupo das maiores economias do mundo, disseram estar comprometidos a trabalhar juntos para combater o surto do novo coronavírus. Os Estados Unidos manifestaram a sua disponibilidade para trabalhar com a China, isto para acabar com a pandemia global e restaurar a economia mundial. Porém, alguns analistas estão céticos quanto à capacidade de ambos países cooperarem. Álvaro Lugero Andrade.
Ruas e pontos de referência conhecidos em todo o mundo estão vazios devido às restrições impostas frente à pandemia do coronavírus. Fora da China, Itália, Estados Unidos e Alemanha estão entre os países do G7 mais atingidos pelo vírus mortal. Através de uma videoconferência, os ministros dos negócios estrangeiros do G7 comprometeram-se a cooperar para combater a pandemia global, com o secretário de Estado americano Mike Pompeo a observar a vontade do Washington de trabalhar com Pequim. Esta é uma pandemia. Os Estados Unidos querem trabalhar com todos os países, incluindo a China, para descobrir como resolver e manter vivas pessoas, quantas pessoas saudáveis, e em seguida restaurar nossas economias que foram dizimadas pelo vírus de Wuhan. Enquanto a China trabalha para conter a propagação do coronavírus dentro das suas fronteiras, envia suprimentos e médicos para países como a Itália, uma medida vista como uma tentativa de suplantar os Estados Unidos como potência global. As relações entre os Estados Unidos e a China já estavam em declínio muito antes da pandemia. Analistas dizem que a crise mundial só piorou os laços entre Washington e Pequim. Drew Thompson, da Universidade Nacional de Singapura, conversou com a Voz da América via Skype. As ameaças de embargar a exportação de equipamentos médicos da China para os Estados Unidos, incluindo equipamentos de proteção e a guerra de palavras entre funcionários do governo sobre as origens nacionais do vírus, indicam que provavelmente ainda não encontramos um patamar para uma boa relação bilateral. As tensões provavelmente continuarão e potencialmente poderão piorar. Até agora, os chefes de diplomacia do G7 não chegaram a um acordo em torno de uma declaração conjunta, em parte devido ao fato de os Estados Unidos insistirem no termo vírus de Wuhan. Entretanto, todos prometem agir em conjunto para encontrar uma vacina e salvaguardar a economia global.
O presidente da África do Sul, Cyril Ramaphosa, pediu nesta quinta-feira aos países mais ricos que apoiem as economias africanas por meio de pacotes de estímulo para mitigar a devastação causada pelo novo coronavírus, numa altura em que seu próprio país registra já 900 casos positivos. Nós, em África, apelamos aos países do G20, propriamente as economias mais desenvolvidas, para apoiar pacotes de estímulo em África, disse Ramaphosa, acrescentando que eles também pediram alívio da dívida do Fundo Monetário Internacional e do Banco Mundial. Ramaphosa estava falando numa conferência de imprensa após uma reunião virtual com os líderes do G20. Noutras notas, também sobre a situação no continente africano, um especialista da Organização das Nações Unidas em Direitos Humanos apelou hoje ao cessar-fogo na República Centro-Africana, país que considera estar à beira de uma catástrofe sanitária definitiva se não concentrar esforço no combate ao novo coronavírus. Yao Abetse, especialista independente das Nações Unidas, alertou que o país está a ser atingido pela pandemia do Covid-19 e a caminhar por uma catástrofe sanitária definitiva se não cessarem imediatamente as hostilidades. Por isso, numa nota emitida a partir de Genebra, na Suíça, ele apela a uma paragem imediata dos ataques do grupo armados para que se possa criar um ambiente propício a uma mobilização nacional mais forte contra o Covid-19. Caminhamos para o final, mas aqui está o João Santarita com o desporto.
Vamos agora a falar do desporto. Não há, devido ao coronavírus, mas há o impacto do vírus em toda a indústria desportiva, principalmente no futebol europeu, onde estão as grandes estrelas do futebol mundial e que movimenta centenas de milhões de dólares. Não há jogos, não há receitas, e agora os clubes estão a fazer face a isso, e um dos remédios de que já aqui falámos é o de reduzir ou suspender salários dos jogadores. No Barcelona, uma das grandes equipas do mundo, havia notícias de que os jogadores estavam dispostos a reduzir o salário, o que é verdade. Mas agora há um problema. Quanto é essa redução e por quanto tempo? A direção do Barcelona propôs uma redução de 70% dos salários enquanto durar o período de isolamento. Isso a aplicar-se não só aos jogadores da equipa principal, mas a todas as equipas profissionais do Barcelona em todas as modalidades. Os jogadores rejeitam isso, propondo um corte de 30% por toda a temporada. Isto, portanto, a aplicar-se a todas as equipas desportivas profissionais do Barcelona. O problema jaz em que os salários dos jogadores da equipa principal de futebol são cerca de metade do orçamento do clube. Esses jogadores ganham, no total, entre si, cerca de 500 milhões de euros. E a época, claro está, oficialmente, está quase a terminar. Portanto, 30% por toda a temporada é uma redução, vá lá, muito pequena. Diretores do Barcelona propõem 70% enquanto durar o isolamento. A salientar que o Barcelona é uma das poucas das grandes equipas europeias que continua a ser propriedade dos sócios, e isso poderá ter grandes repercussões nas suas futuras finanças. Outra dessas equipas é o Real Madrid. Grandes equipas através da Europa, como Manchester City, Manchester United, Chelsea, Paris Saint-Germain e outras, são as propriedades de milionários ou de empresas particulares e, portanto, têm mais capacidade de manobra. Uma boa notícia é que a Federação Espanhola de Futebol anunciou um pacote de ajuda de 500 milhões de euros para os clubes da primeira e segunda divisão que estiverem em dificuldades. 500 milhões dá para pagar os salários dos jogadores do Barcelona. Analistas dizem que os grandes clubes poderão também recorrer à banca para empréstimos em casos de dificuldades, mas a questão que surge é o que acontece aos clubes mais pequenos. E aí o problema estende-se também aos salários dos jogadores. Alberto Paleari, guarda-redes do Cittadella, da segunda divisão italiana, disse que os jogadores, como eles, podem ficar sem salário um mês, desde que depois recebam a dobrar. Mas, disse ele, dividir o salário por vários meses, isso não dá, porque temos que pagar renda, disse ele. Não somos todos como o Ronaldo, acrescentou. Esse, de certeza, que não tem quaisquer problemas com a redução de salário. Em Inglaterra, hoje está previsto um encontro entre representantes do Sindicato dos Jogadores e a Liga de Futebol, que controla a Primeira Liga, para discutir as questões financeiras dos coronavírus. Com o final oficial da época europeia a aproximar-se do fim, há agora que começar a pensar sem soluções. Acabar estes campeonatos? Cancelá-los, esperar pela nova época? Uma coisa é certa, tudo só poderá recomeçar quando o coronavírus estiver fora de jogo.
Obrigado, João Santarita, e a sua habitual rubrica dedicada ao desporto aqui na emissão vespertina. Vamos marcar o ponto final com música. Nós precisamos de um pacificador, há tanta discórdia, pouca conversa. É o que canta a brasileira Flávia Coelho na canção Billy Django. Um grande abraço do Amancio Miguel e Mariano Bartolomeu. Nós voltaremos amanhã para mais uma emissão vespertina neste canal e horário. Boa noite.
Esta é a Voz da América, a transmitir a sua emissão vespertina em português a partir do Washington. Hoje é quinta-feira, 26 de março. Aos microfones, Álvaro Ruggiero Andrade. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modelada através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau e do retransmissor da Voz da América em São Tomé e Príncipe. Na internet estamos em voaportugues.com, no telemóvel, no computador, no tablet. Nas redes sociais, através do Facebook, Twitter e Instagram, pode acompanhar-nos em voaportugues. Se quiser falar connosco, pode fazê-lo através do WhatsApp. O nosso número é o mais um. 908-652-4584, repito, mais um, 908-652-4584. Aos microfones, Álvaro Ruggiero Andrade, a produção é do Mariano Bartolomeu. Vamos aos títulos de atualidade. Líderes das 20 maiores economias do mundo fazem reunião virtual à procura de medidas para combater a pandemia do coronavírus e relançar a economia global. Especialista em direitos humanos das Nações Unidas pede cessar-fogo urgente na República Democrática do Congo frente à pandemia. No Mali, líder da oposição foi raptado. Passemos agora ao desenvolvimento de outras notícias. Em Angola, entra em vigor amanhã o estado de emergência devido à pandemia do novo coronavírus, anunciado ontem pelo presidente João Lourenço. Entre outros aspectos, o decreto restringe a liberdade dos angolanos em várias áreas e dá às autoridades vastos poderes para tomarem medidas que considerarem necessárias para se impedir a propagação do coronavírus. Por exemplo, o decreto suspende o direito de residência, circulação e migração para qualquer parte do território angolano e dá às autoridades poder para impor restrições que julgarem necessárias para assim reduzir o risco do contágio. O estado de emergência suspende também o direito de circulação internacional e direitos de propriedade e de iniciativa económica privada. Em Cabo Verde, o primeiro-ministro Luís Correia Silva reforçou hoje as medidas para o controle da pandemia no momento em que o país entrou em situação de risco. A partir de amanhã, estão encerrados todos os serviços e empresas públicas e o governo pediu que recorram ao teletrabalho ou que trabalhem a partir de casa, mas em nenhuma circunstância os trabalhadores ficarão prejudicados no seu vínculo laboral e no seu salário. Fora desta norma, ficam os serviços públicos essenciais e imprescindíveis nos domínios da saúde, segurança e produção civil, serviços portuários e aeroportuários, serviços urgentes de registro nacional de identificação, entre outros que serão aprovados por resolução do Conselho de Ministros ainda hoje. Os mercados municipais de venda de produtos agroalimentares deverão funcionar com um número reduzido de vendedores a determinar pelas câmaras municipais. Amanhã será anunciado um pacote de apoio à economia. Vamos agora para a Guiné-Bissau, onde a capital tem, a partir de hoje, novas medidas de confinamento social que se estendem, a partir de amanhã, às demais regiões do país. É a forma encontrada pelo governo liderado por Nuno Gomes Namian para evitar a propagação do coronavírus. Mas no terreno, um ativista decidiu trabalhar na prevenção. Como nos diz desde Bissau, o Anso Manassó.
Os mercados, escolas, igrejas e mesquitas continuam encerrados e as linhas fronteiriças para com os países vizinhos ainda continuam vulneráveis, apesar do governo ter anunciado na semana passada o seu encerramento. Facto está a suscitar preocupações aos guineenses. Perante o desafio do combate, um jovem ativista guineense decidiu por conta própria andar pelas ruas com alto-falante, sensibilizando os moradores sobre o perigo da doença. Mustafa Njai é ativista movido na sensibilização sobre o coronavírus.
A prevenção do coronavírus, mas também é na prevenção de outro tipo de doenças. O nome não nos vai é bem, não controle. Não põe eles para a mão e água que tem elegido.
Nunca me faltam iniciativas de poder ajudar a comunidade de Bairro Claré e não só. Como todos nós devemos saber, coronavírus é uma doença que preocupa o mundo. E Guiné-Bissau é um estado que precisa de tudo para poder prevenir essa maldita doença. Vi que o estado ainda não tem possibilidade de fazer passar a informação nas ruas da capital Bissau. E sinto-me a obrigação de poder ajudar a minha comunidade a andar nas ruas para poder sensibilizar as pessoas sobre o risco que o coronavírus tem para a vida humana.
Uma iniciativa suportada por meios próprios?
É, tudo o que eu estou a fazer vem dos próprios meios que eu tenho.
A comunidade local reage com satisfação à iniciativa.
Eu gostaria muito que isso aconteça. Fez um trabalho muito bom. Louvaria muito bem.
Iniciativa louvada, porque sempre, nota, a comunidade é preciso de sensibilizado. Termo de coronavírus que espalhar no mundo.
Depois da confirmação de dois primeiros casos de Covid-19 na Guiné-Bissau, autoridades guineenses restringiram a circulação de pessoas através de interdição de circulação de transportes interurbanos. De Bissau para a Voz da América, Ansumani Sou.
Obrigado, Ansumani. Vamos agora para Moçambique. A Associação para a Reinserção do Jovem Recluso lançou alerta para o perigo de contaminação em massa pelo coronavírus na população prisional do país, devido à superlotação das cadeias moçambicanas. Para o advogado Arlindo Guilamba, esta é uma oportunidade para se pôr em prática as penas alternativas à prisão, como forma de descongestionar as cadeias. De Maputo, Alfredo Júnior.
Já vivemos com situação não menos boa em termos de assistência médica medicamentosa nas penitenciárias, pelo estado do nosso país, pelas condições do nosso país, e com uma provável inclusão do surto deste vírus, nós receamos uma catástrofe humanitária.
Para o advogado Arlindo Guilamba, o direito à saúde exigido pelos reclusos é legítimo, sendo que só com a aplicação de medidas alternativas à prisão é que se pode minimizar o risco.
É preciso ver, antes de mais, se efetivamente as penas alternativas à prisão podem ser aplicáveis ao caso concreto. Neste momento, eu acho que é extremamente importante que se adote medidas alternativas, sobretudo para aquelas penas que efetivamente concorrem para aquilo que chamamos de concorrem para a superlotação das cadeias. E também para aqueles que estão em prisão preventiva com prazos largamente ultrapassados.
Desde o surgimento de casos de coronavírus no país, as autoridades prisionais adotaram medidas que passam pela proibição de visitas, bem como de refeições vindas do exterior das cadeias, mas a preocupação vai para os funcionários prisionais que têm contacto com o exterior das cadeias, que podem ser um veículo transmissor do vírus.
Este é uma das medidas que vai responder ao direito dos reclusos à saúde. A saúde e o direito a estarem em ambiente saudável e de proteção ultimamente ao coronavírus. Agora, é preciso ter em conta que esses reclusos, estas medidas ao serem tomadas, são tomadas dentro daquilo que é a lei. Mas são medidas que provavelmente sejam muito curtas.
Há sempre a entrada de novos inquilinos para estas casas. Há também entrada diária dos agentes correcionais e outro tipo de funcionários que, pela natureza das atividades, têm um contacto com a população reclusária. Entendemos que, desta forma, estão criadas as piores condições mesmo para a contaminação e propagação do vírus.
De Maputo, Alfredo Júnior, para a Voz da América.
Continua a acompanhar a Voz da América, emissão vespertina em português. Hoje é quinta-feira e, como sempre, a Ana Guedes traz o debate com dois analistas sobre temas africanos. Hoje, devido às contingências a que a Voz da América está submetida em virtude da pandemia do coronavírus, recuperamos um debate sobre a recente cimeira da União Africana entre o Rui Neumann e o Raul Braga Pires, aqui, mediado pela Ana Guedes.
Norman, A reunião anual da União Africana foi mais um ritual ou teve de facto algum impacto, uma vez que uma das coisas que eles queriam discutir era o silenciar das armas? Conseguiu-se alguma coisa nesse sentido?
Eu sou muito cético relativamente, digamos, ao tema e aos resultados que saiu desta 33ª Cimeira da União Africana. Eu recordo que há precisamente um ano, portanto, em fevereiro de 2019, o Conselho de Segurança da ONU adotou por unanimidade uma resolução em que se deveria levar a bom termo o término de todas as guerras em África até 2020, precisamente no ano em que estamos e no ano em que decorre esta 33ª Cimeira da União Africana. Quando eles dizem calar as armas, silenciar as armas, portanto todos os chefes de Estado presentes, aqui a intenção era mais calarem as armas por vias de meios africanos, ou seja, os africanos resolverem os seus próprios problemas africanos. E aqui centrado em três teatros complexos de conflitos que, em África. Primeiro, a Líbia, que foi esse que teve, digamos, foi o centro das atenções durante toda a Cimeira. No Sahel e no Sudão do Sul. Uhum. Temos que lembrar um aspecto muito importante. Eles sobrevoaram também, e quando eu digo eles, estamos a falar dos chefes de Estado da União Africana, sobrevoaram também o problema do aumento da violência e dos combates no Burkina Faso, Mali e Niger. Mas temos que analisar isto retrospectivamente quando vemos que no conflito da Líbia, que já dura há vários anos, assim como no conflito e na progressão do conflito do Sahel ou o que se passa no sul do Sudão, quem se pôs à margem foi a União Africana, deixando, digamos, as negociações e tentativas de negociações e iniciativas para cessar os fogos a países ocidentais. É isso hoje eles que criticam eles mesmos, de serem países ocidentais a tentarem resolver sem sucesso os problemas africanos. Daí o Comissário para a Paz e Segurança da União Africana, o Sunayel Shergi, ele disse que é necessário a União Africana reapropriar-se através da diplomacia das resoluções de crises urgentes, fazendo, neste caso, alusão direta à questão da Líbia e do Sahel. Quando foi a União Africana que se distanciara desses conflitos? Porquê? Uma das razões foi que o antigo presidente da União Africana, que cessou agora as suas funções, portanto, o presidente egípcio, Al-Sisi, era uma das partes intervenientes no próprio conflito líbio, no que a União Africana definiu como uma ingerência externa. Mas quando a União Africana referiu a ingerência externa, estava a fazer alusão principalmente a alguns países europeus, e particularmente a França, mas também à Rússia, à Turquia, assim como os Emirados e outros países que estão nesse teatro líbio. Eles agora querem resolver internamente, ou seja, no continente e entre africanos, a questão líbia, quando eles mesmos se distanciaram, eles mesmos, a Organização da União Africana, se distanciaram desse problema que chegou até ao ponto de, digamos, quase de caos em que está a Líbia. Portanto, eu continuo muito cético. Outro aspecto que uma pessoa tem sempre que salientar é que as questões do desenvolvimento, as questões da saúde e educação são consideradas importantes, mas passaram novamente para um segundo plano. E isso porquê? Porque receiam, e foi vários analistas até referiram esse tema, receiam de terem de vir a prestar contas de todos os fundos que foram disponibilizados pela comunidade internacional, exatamente para programas de desenvolvimento, educação e saúde,
mas que não
e que
são
neste
usados
momento não foram usados, nem existem resultados práticos da aplicação desses fundos.
Deixa-me perguntar, Raul, portanto, passou do presidente do Egito para o presidente da África do Sul. Poderá aqui haver alguma mudança em termos até do uso da diplomacia, uma vez que a África do Sul tenta usar mais a diplomacia para resolver questões em que se envolve ou em que é envolvida? porque, por assim dizer, a presidência de Al-Sisi passou assim um pouco despercebida durante este ano.
Eu creio que esta presidência da União Africana tem mais a ver com...
Com a África?
Tem mais Sim, mas tem mais a ver com quem mais contribui dentro da União Africana, e a África do Sul é um dos principais contribuintes, com cerca de 15% do orçamento, e, portanto, isto tem o seu peso. Será, obviamente, possível que haja uma mudança, até porque se isso passou demasiadamente discreto. E, portanto, há aqui um eixo também... África do Sul, Nigéria, Argélia, que vão certamente marcar a agenda nesta nova presidência. Sendo que, sobretudo, a questão da Líbia e dessa solução entre africanos é o discurso do Black Empowerment que vem desde a libertação de Mandela na África do Sul. Portanto, exato, será mais uma presidência mais africo-africana, digamos assim, mais virada para dentro, sem dúvida.
Por outro lado, disse que nestas reuniões se discutem muito os problemas africanos, as interferências externas, mas quando chega a ter que abrir os cordões à bolsa para alocar dinheiro para as várias iniciativas em que a União Africana se quer envolver, esse dinheiro não aparece. E afirma-se que nesta reunião também foi mais talk and not walk, portanto, mais conversa que outra coisa. Rui?
É um ponto muito importante esse que estás a abordar, é que há grandes projetos, grandes iniciativas que eu considero a maior parte das propostas que foram avançadas, a maior parte, não todas, utópicas. Quando se aborda realmente a questão que meios financeiros para aplicar exatamente estas medidas. A gente sabe que a União Africana, neste momento, faz face a uma situação de iminente falência financeira. Quem está, digamos, a alimentar financeiramente a União Africana, de facto, estou a falar da organização da União Africana, para além de alguns países que têm dado uma grande participação, o caso da Argélia, a África do Sul foi referida por o Raul, entre outros países, principalmente a ONU, mas também muitos Estados Unidos e muito a União Europeia. Ou seja, a União Africana funciona com aqueles que eles criticam e dizem que não podem ingerir nos assuntos africanos. Isto é um paradoxo. A afirmação da União Africana na resolução dos problemas entre africanos, que é absolutamente legítima, devia-se começar por a resolução do problema financeiro da sua própria organização. E há uma intenção da ONU, e por isso financiou tanto e continua a financiar tanto a União Africana, há uma intenção da ONU de delegar à União Africana a responsabilidade da maior parte das operações de manutenção da paz, que são caríssimas para a ONU, porque elas concentram-se maioritariamente no continente africano, mas é quase inviável este tipo de iniciativa, exatamente devido à situação de quase falência da própria União Africana. Mas queria voltar também ao tema que a gente tinha falado, de silenciar, calar as armas, como o que eu considero uma vontade utópica, porque devido à característica do tipo de conflitos africanos, que a maior parte dos conflitos são conflitos internos, portanto aqui há o problema da ingerência interna, mas pode ser utilizado este, digamos, este argumento, esta intenção, como para muitos países legitimarem a neutralização por via bélica de revoltas e oposições armadas, étnicas ou regionais, nos seus próprios países, pondo de parte qualquer alternativa política, ou seja, quando defendem que a alternativa política e a via política pode ser a solução para a resolução, como conflitos na Líbia, Sahel ou no Sul do Sudão.
Uma outra questão levantada é que para implementar a chamada Agenda 2063, eles dizem que houve progresso, por exemplo, na frente económica, mas não há muito mais. Mas depois também dizem que depois de ouvirem o primeiro relatório sobre a implementação desta Agenda 2063, concluem que talvez a União Africana precise de parceiros para, por questões financeiras. Se não há a congregação de esforços dos países com mais possibilidades financeiras, se não há um fundo criado, se não há pagamento de quotas, como é que a União Africana pode implementar uma agenda que é política, é económica e é social, olhando só para o continente e não olhando para fora?
Pois, exatamente. Agora volto aqui a um tema que sei que o Rui está em desacordo completo comigo, porque já falámos sobre ele, que é o do trauma do colonizador, do ex-colonizado. Eu acho que esta é uma das idiosincrasias de África. Esta questão de querer fazer a não cotização, o modelo encontrado para esta organização tem que ser obrigatoriamente um modelo que contradiz outros modelos ocidentais, outros modelos do ex-colonizador, digamos assim. E, portanto, há aqui uma barreira que tem, é uma idiosincrasia africana, digamos assim. É a melhor forma de o colocar. E depois, voltando ao trauma do ex-colonizado, parece-me que há, ou seja, porquê é que estes países mais grandes contribuidores não se chegam à frente? Porque me parece que continua a haver uma mentalidade de um homem branco que pague, que venha uma organização internacional bancar aqui o investimento ou o projeto. E, portanto, isto é uma contradição, mais uma, que nós encontramos todos os dias em África e que se reflete desta maneira nas organizações.
Eu queria retomar o que disse o Raul. O princípio do ex-colonizador, ex-colonizado, eu acho que é um trauma que já devia ter desaparecido da África há
claro,
mais tempo.
Claro,
tendo em conta enquanto remontam as independências. Quando um homem atinge a maioridade aos 21 anos, noutros casos aos 18 anos, o que é que a gente pode falar de um país africano que é independente desde os anos 60, por exemplo, ou dos anos 70, o caso das antigas colónias portuguesas, não é? Portanto, todos os países africanos já atingiram a maioridade política, a maioridade de independência, já deveriam ser absolutamente independentes, autónomos e capazes de autogerir, sem estar a fazer apelo à antiga potência colonial, porque a antiga potência colonial é uma faca com dois gumes. Tanto serve para ajudar sem ter que prestar contas para onde o dinheiro é utilizado e como foi utilizado, como serve também para acusar de ingerência interna. Ou seja, as antigas potências coloniais são criticadas por duas formas. Uma, se não deram o dinheiro que precisa, outra, porque deram, então estão a ter uma atitude prepotente como a antiga potência colonial. Eu acho que se devia pagar com esse, digamos, esse trauma de uma vez por todas. E se a União Africana quer de facto ser independente, quer de facto reapropriar da resolução dos seus conflitos, essa reapropriação necessita de meios financeiros, nada melhor que o que é um dos continentes mais ricos de todo o planeta, que é o continente africano, de assumir financeiramente todas essas condições à União Africana. O petróleo africano, que já se tornou lendário, e os milhões de milhões que ele gera, porque é que não gera para a resolução dos conflitos? Há aqui digamos, uma necessidade de maturidade política, maturidade da gestão da coisa pública, que a África tem que tomar essa própria. A África, o continente africano, às vezes há uma tendência de falar da África como um país só, quando são 52 países, salvo erro no número. Mas o trauma do ex-colonizado, ex-potência colonizadora, tem que ser apagado de uma vez por todas, senão nenhum nem o outro evoluem, isto no campo das relações bilaterais e multilaterais. E se a União Africana não funciona, não vamos estar a responsabilizar as antigas potências coloniais, porque a União Africana foi criada por africanos.
Raul Braga Pires e Rui Norman, obrigada.
E quase no final desta emissão, João Santa Rita com as notícias que marcam esta quinta-feira.
Itália, Estados Unidos e Espanha estão agora entre os centros da pandemia do coronavírus, de acordo com as últimas estatísticas. A China continua a ser o país com mais casos confirmados, 81.782, seguindo-se a Itália com 74.386, Estados Unidos com 69.210 e a Espanha com 56.188. A Itália é agora o país com mais mortes, 7.503, seguido-se a Espanha com 4.089. Em Espanha, só ontem, morreram 665 pessoas por causa do coronavírus. Os Estados Unidos têm um total de 69.210 casos confirmados e mais de 1.000 mortos. O Parlamento Espanhol aprovou, entretanto, um pedido do governo para prolongar o estado de emergência no país. Um número recorde de 3 milhões e 300 mil trabalhadores americanos pediram subsídio de desemprego na semana passada, isto na sequência do encerramento de milhares de negócios ou da redução das suas atividades face à epidemia do coronavírus. A onda de pedidos de subsídios de desemprego sobrecarregaram agências em alguns estados, com trabalhadores a esperarem horas em frente aos escritórios e com dificuldades de acederem a esses departamentos através da internet. O anterior recorde de pedidos de subsídio de desemprego foi de 695 mil em 1982. Um pacote de ajuda financeira de 2 trilhões de dólares, aprovados pelo Congresso, inclui 250 mil milhões em pagamentos para desempregados. O presidente russo, Vladimir Putin, adiou um referendo sobre uma nova Constituição que lhe permite continuar no poder para além deste seu mandato. O referendo deveria realizar-se em abril, mas foi adiado devido ao coronavírus. Na Rússia, já há mais de 800 casos confirmados e pela primeira vez as autoridades reconheceram ter havido duas mortes causadas pelo vírus. O presidente declarou a próxima semana como sendo uma em que não se trabalha, apelou aos russos para não saírem de casa, anunciou reduções de impostos e alívio das dívidas dos cidadãos. O governo etíope anunciou que vai libertar mais de 4 mil pessoas numa tentativa de impedir o alastramento do coronavírus. O procurador-geral disse que presos condenados por crimes menores, com menos de um ano de prisão por cumprir e mulheres com bebés, serão libertados. A Etiópia registrou até agora 12 casos de coronavírus. A África do Sul inicia à meia-noite de hoje um período de 21 dias de isolamento. O país já registou 709 casos do vírus. Trabalhadores do setor de saúde, polícias, trabalhadores da venda e distribuição de alimentos não estão abrangidos pelo recolher obrigatório. Os Estados Unidos anunciaram hoje uma recompensa de 15 milhões de dólares por informações que levem à prisão e condenação de vários cidadãos da Venezuela, incluindo o presidente Nicolás Maduro. Isto depois do Departamento de Justiça ter acusado Maduro e outros de narcoterrorismo. Um especialista da Organização das Nações Unidas em Direitos Humanos apelou hoje ao cessar-fogo na República Centro-Africana, país que considera estar à beira de uma catástrofe sanitária definitiva se não concentrar esforços no combate ao novo coronavírus. Yao Abetze, especialista independente da ONU, alertou que o país está a ser atingido pela pandemia do Covid-19 e a caminhar para uma catástrofe sanitária definitiva se não cessarem imediatamente as hostilidades.
E assim chegamos ao fim da missão de hoje, 26 de março, da Voz da América em português. Em nome de todos que a produziram e apresentaram, se despedem Mariano Bartolomeu e Álvaro Ruz Andrade. Uma boa noite. Até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.